Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Boa tarde a todas e todos que estão na sintonia da Rádio Pajeú. Começa agora mais um Fala Mulher, um programa realizado pela Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e ficamos juntos na próxima uma hora. Hoje, dia 9 de janeiro. Lembrando que o nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Vale muito a pena enquanto você estiver aí pela internet. No programa de hoje, vamos saber mais sobre segurança alimentar e sobre o trabalho de mulheres aqui no Sertão do Pajeú. Você também confere os nossos quadros, além de música. Isso tudo durante uma hora. O Fala Mulher está só começando.
Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Boa tarde, é o programa Fala Mulher. Eu sou Tatiane, da Casa da Mulher do Nordeste, técnica educadora. E hoje estamos conversando com a agricultora Visioneide Marques, que ela é do sítio Vaca Morta. E ela faz parte do grupo de mulheres Chique Chique, que é aqui do município de Afogados. Boa tarde, Vilza.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde aos ouvintes também do programa Fala Mulher. E aqui estou para responder, né, que foi me perguntado.
O grupo que você faz parte faz beneficiamento de frutas. Quais são essas frutas e se são produzidas por vocês ou vocês compram na região?
O grupo da gente trabalha com a produção de pupas, né? Beneficiamento, e a gente, são frutas que a gente tem na comunidade, diárias de pessoas da própria comunidade e também dos quintais da gente. Quando a produção, como a gente precisa às vezes uma quantidade maior, a gente precisa comprar, né? A gente compra de outras pessoas também da comunidade, principalmente se for produção das mulheres.
Isso. Quais são as frutas que geralmente vocês fazem beneficiamento de polpa?
A gente trabalha com a goiaba, manga, acerola, graviola, maracujá, umbucajá, umbu nativo, siriguela. Sim, a gente aproveita, né, de toda a fruta que possa dar polpa, né, a gente transforma, né?
Então, vocês utilizam como estratégia utilizar as frutas da região, as frutas da época, né, ou chamadas frutas da estação, que vocês compram à comunidade, então isso gera uma renda para a comunidade e também gera uma renda para vocês. Aí você falou aí uma coisa bem importante, que utiliza um umbucajá, um umbu nativo. Qual a importância de utilizar essas fruteiras que são nativas, que não precisa irrigar, não precisa ter grandes trabalhos com elas? Qual a vantagem de trabalhar com essas fruteiras para o beneficiamento, Vilza?
A importância porque a gente começa a valorizar uma planta que... Até certo tempo a gente não valorizava, a gente tinha na propriedade de cada uma da gente e a gente não valorizava, né? E assim, a partir de quando a gente começou com essa atividade, a gente começou a zelar mais pelos umbuzeiros, as siriguelas, as plantas do quintal da gente e as nativas também, né, que tinha na propriedade e passou também a incentivar as mulheres e outras pessoas da comunidade a cuidar dos seus pés de umbuzeiro, de suas mangueiras, goiabeira, que eu tinha esquecido de falar, na goiaba também. Todo mundo, assim, passou a ter um cuidado maior e zelar pelas suas fruteiras, porque sabe que tem onde vender, né? A gente compra de toda onde a gente sabe que tem produção dessas fruteiras, a gente vai atrás e as pessoas já começam, a gente já fica aquele tipo um contrato. Quando as pessoas já sabem, na época que eles estão colhendo, já vem procurar a gente, né? Fica essa comercialização na própria comunidade.
Então, além de vocês aproveitarem as frutas nativas, gerar renda, vocês têm essa questão da preservação da caatinga, porque quando a gente está utilizando o umbu, a goiabeira, o caju, as plantas da região, então a gente está evitando desmatamento. Qual a importância dessa questão para o grupo, Vilza?
É muito importante, né? Assim, a gente poder estar contribuindo, né? Que não haja desmatamento. Né? Pelo contrário, a gente quer mesmo que as pessoas estejam sempre plantando, mas sempre mais uma árvore, uma fruteira. E a gente tem um viveiro de mudas lá, de Dajores, né? Fortalece isso e mesmo assim a gente já vê as pessoas mesmo buscando, procurando as fruteiras já replantar, procurar mudas que tem na comunidade, né? Já vai fazendo esse replantio. E tanto as fruteiras como árvores, mesmo assim, as nativas de medicinal e outras árvores que, para arborizar mesmo, a gente já, na comunidade, tem algumas áreas que estão fazendo isso. A gente, assim, fica feliz, né, de ver o trabalho da gente e na associação e na comunidade com o trabalho da ZON, que trabalha com a gente na Casa da Mulher do Nordeste, a rede de mulheres, está atuando ali, sindicato também, sempre incentivando, né, que a gente tenha essa prática. E para a gente, assim, é um prazer da gente ver aquilo, né, frutos do nosso trabalho, né? As pessoas sempre plantando, valorizando, tanto na questão para a proteção do meio ambiente, como também na geração de renda, né, que incentiva bastante as famílias.
Há quanto tempo o grupo de mulheres e vocês tem atuação?
O grupo da gente está desde 2005, a gente está nessa luta, né? O grupo assim, em si, a gente é um grupo desde o ano 2000, né? Mas na produção de polpas para comercialização mesmo, acho que a partir de 2005 a gente está aí na luta, estamos nessa caminhada aí de beneficiamento, com, às vezes com doce, com gelés, né? A gente está trabalhando agora a produção só de gelés e polpos, porque assim, pela questão, né, da aceitação no mercado e tudo, mas a gente está aí vendo umas receitas novas, né, de doce, que a gente vai também entrar no mercado com outros tipos de doce, mais uns doces mais caseiros, né, mais tipo assim, que a gente possa competir no mercado com os que existem aí, né, nos industrializados.
Vilza, você falou que o grupo entrega polpas. Geralmente vocês comercializam para quem? E se eu quisesse comprar sua polpa de frutas, onde eu poderia encontrar? Com quem?
No momento a gente está comercializando assim, na própria comunidade, na unidade de beneficiamento. E a gente vende para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI, que é o Programa de Aquisição da Merenda Escolar, para uma escola aqui da cidade, né, que é o Padre Carlos, e na feira, e também assim, as pessoas que procuram lá na comunidade, a gente sempre vende as pessoas, assim, a gente não tem local ainda no mercado, por conta que a gente está na legalização do rótulo, dessas questões, né, burocráticas, mas... Assim, no futuro a gente vai ter, né? A gente está prestes a ter essa polpa no mercado.
Então, você falou, olha, tem um monte de gente comprando as polpas de você. Então, isso significa que esse produto tem uma qualidade. Na sua opinião, qual o diferencial das polpas de vocês? Disso que você já falou, da preservação, da caatinga, das frutas nativas, do incentivo às famílias da região a preservar as plantas nativas. Qual o diferencial da polpa do grupo de mulheres Chique Chique?
O nosso diferencial, assim, que a gente trabalha, como você já adiantou aí, né, que na questão de preservação, né, do meio ambiente, a questão que a gente trabalha também é simplesmente a polpa da fruta, né, a gente não utiliza água, né, quase que a gente passa lá, o processo lá é um processo que dá para fazer sem precisar de acrescentar de água, é puro mesmo. E assim, as condições que a gente vê no mercado, né, que tem aquela a polpa industrializada, que tem os conservantes, as coisas, né, a nossa não tem, o conservante é natural mesmo, né, e não tem não passa por esses processos, né, o nosso é bem natural mesmo.
Então é um produto sem conservantes, sem agrotóxico, então isso significa mais saúde na mesa do cliente, na mesa do consumidor. Vilzoneide, ela vai agora nos ensinar a fazer uma polpa de frutas em casa. Quando a gente chega nessa época, é muita siriguela, é muito caju, é muita manga, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então, Vilzoneide vai nos passar uma receita de como fazer uma polpa em casa e como conservá-la no seu próprio congelador. Então, as agricultoras, as donas de casas, pegue o seu caderninho aí, anote a receita. Ela está chegando o tempo do umbuzeiro, do umbu saboroso. Então, ela vai nos ensinar como fazer polpa de umbu e armazenar no congelador de casa.
Bom, a nossa receita, que como a gente tem várias, né? Mas eu vou passar do umbu, porque como está chegando a época, né? E assim, é uma fruta que, apesar da gente ter com facilidade na nossa produção, nossa propriedade, às vezes é desperdiçado por conta de não saber como aproveitá-la, né? E assim, aí a dona de casa pega o umbu, vai colher, né? Chegando em casa, você lava esse umbu bem lavado, esteriliza ele um pouco, né? Bota numa vasilha com água, com 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária ou hipoclorito, né? De sódio, se querendo. Deixa pelo menos uns 15 minutos, deixa um tempo. Depois você enxágua o umbu. Você leva no fogo com um pouco de água, quantidade que dê para cobrir o umbu, e deixa ele pré-cozer um pouco. Quando depois você escorre, aquele umbu, ou deixa esfriar, escorre aquela água, ou então pode até acrescentar, se você quiser a polpa mais consistente, você pode utilizar ela também. E você bate aquele umbu, quem tem despolpadeira, passa no despolpadeira, quem não, você passa numa peneira e separa o caroço da polpa. E aí aquela polpa você ensaca, né, ela, bota num saquinho plástico, amarra, quem não tem a seladora, né, você amarra, guarda no congelador, dá para usar 6 meses, até 1 ano, você estando bem acondicionado, você pode ter sua polpa de umbu à disposição para fazer suco para a família, fazer uma umbuzada, fazer, são tantas receitas, né, fazer uma mousse de umbu, fazer sucos e tantas outras receitas você pode fazer. A geleia também... São muitos.
Milzaneide, muito obrigada pelas dicas de ter uma alimentação mais saudável e aproveitar o melhor que a natureza nos dá.
Eu que agradeço a oportunidade de estar passando assim um pouco da nossa experiência, né? E assim, deixo o recado para as mulheres que elas plantem sempre sua fruteira, cuide delas, zelem. E também, assim, que conserve sempre esses alimentos, que possa estar fortalecendo a alimentação da família, que procurar se alimentar com alimentação tirada do seu próprio quintal, que é feito, que você cuida ali sem defensivos, né, químicos, sem, e você preparar ele com carinho, com amor, né, que tudo assim, a família com certeza terá bastante saúde.
Foi a mais linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa e o Mahal, do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa e o Mahal. Princesa e o Mahal, do amor do príncipe Shah Jahan.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Nós estamos no ar com Fala Mulher, um programa que é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Toda sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, nós temos um encontro marcado. E agora, para participar mais uma vez do nosso programa, eu chamo Risolene Lima. Risolene, conta aí pra gente o que é que você tem de informação nova para quem escuta aqui o Fala Mulher.
Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. Eu converso agora com Joselma Brito Alves. Ela é agricultora e coordenadora do Grupo de Mulheres Caravana da Esperança do sítio Ipueira, lá do município de São José do Egito. Joselma, onde e o que é que vocês produzem lá no grupo?
Boa tarde, Solene. É um prazer e uma satisfação imensa estar com você aqui para dar o meu depoimento sobre as coisas orgânicas do nosso sítio. Assim, a gente produz polpa, né? A gente está terminando de construir a nossa unidade de beneficiamento de polpa. E assim, a gente tem bastante pé de fruteiras, tudo agroecológico, que são saudáveis, que eu acho que todo mundo sabe que é muito importante, sem agrotóxico. E assim, todo mundo na comunidade consome a fruta, mais a fruta e algumas hortaliças também. A menina tem questão das hortaliças, não é todas, porque são 38 mulheres, cada uma ainda está fazendo as coisas à parte. Então, a gente vai passar a trabalhar junto. E, assim, falando sobre a alimentação, que é uma coisa muito importante ela ser saudável na mesa da gente hoje, a gente também poder comercializar para fora. E, assim, as pessoas que quiserem adquirir o nosso produto, só é procurar o trailer em São José do Egito, Sabores da Roça, que lá a gente também tem a galinha de capoeira abatida, que ela é sem agrotóxico, tem coco verde natural, a gente tira do pé na hora, leva, não dá para quem quer, vende bastante. Temos também o queijo, muitas coisas diversificadas assim da agricultura, a gente tem. No momento não tem de tudo por causa da estiagem, mas quando chegar a gente vai ter bastante. E com certeza vai dar certo, a gente lutando junto.
Joselma, você colocou aí que os produtos de vocês são agroecológicos, né? E a gente sabe que alimento agroecológico, que é livre de substâncias químicas, sem veneno, eles são mais saudáveis e mais saborosos, né? Faz bem à saúde. E vocês e a família de vocês consomem esses produtos? A vizinhança lá do sítio de vocês também consomem?
Sim, consome. Na minha casa mesmo, eu não compro, fruta para fazer suco. Todos os dias, quando está na safra da acerola, é acerola. Quando está na safra da goiaba, é da goiaba. Quando está na safra da manga, é da manga. E por aí se vai. E ainda por cima, a gente faz a vitamina com leite, que a gente tem o leite, faz a vitamina para o lanche da tarde. E ainda fazemos o mousse, que é para tarde também.
Certo. Vocês colocaram que se alguém quiser ter acesso aos produtos, né, pode procurar o trailer Sabores da Roça, que fica em São José do Egito, que tem os produtos agroecológicos, né, e da agricultura familiar, que vocês produzem, e outros grupos também lá do município de São José do Egito. Mas se eu não conseguir ir até São José do Egito, eu moro em outro município, você passaria alguma das receitas que o grupo de vocês tem para a gente fazer, se a gente tiver acesso a outros produtos agroecológicos aqui, por exemplo, em Afogados ou qualquer outra cidade? Como é que que receita você traria para dar como dica para a gente?
Tem a receita da acerola, né? É 1 quilo de polpa de acerola, 1/2 litro de leite e um doce de leite 250 gramas, bate no liquidificador e coloca no freezer da geladeira por mais ou menos 1 hora. E tá pronto o mousse. É um mousse de acerola caseiro. Também pode ser feito com outra fruta, como a goiaba e outras frutas que você tenha na sua horta.
Bem que meu pai me avisou, homem não sabe, mulher falou que falou, seu pai, meu avô, mulher é o que Deus quiser, às vezes quero uma flor, às vezes só cafuné, precisa de muito amor, haja amor pra sempre carinho quer. Segundo meu pai, mulher costuma muito chorar, suspira pelo que quer, a mulher mania tem de sangrar, entrega-se na colher a quem não vai se entregar. Meu pai falou que mulher, a mulher deve ter parte com.
Yeah.
viu a saudade chegar, o mar molhando a saia, os olhos molhando o mar, os olhos molhando o mar.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Você sabia?
Você sabia?
Começamos nosso programa falando da segurança alimentar através dos aspectos da produção e distribuição de alimentos. Mas, nos últimos anos, a segurança alimentar também tem sido usada para definir o direito de todas e todos ao acesso físico e econômico a uma alimentação que seja suficiente, segura e nutritiva, de modo a propiciar uma vida ativa e saudável para as pessoas, ou seja, alimentação em quantidade e qualidade significantes. Neste sentido, a segurança alimentar é vista como objeto de política pública, como foi o caso do programa Fome Zero. Vários municípios e estados têm formulado e implantado políticas locais de segurança alimentar. No Brasil, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, criado em 2003, auxilia a formulação de políticas do governo para garantir o direito dos cidadãos à alimentação.
Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Música.
noite eu sei o que fazer pra perdoar você. Há um motivo escondido no meu coração que não se cansa de me machucar e me lembrar das coisas tolas e perdidas que você criou. Sim, bem sei como deixamos estender nossa desilusão. Não deveria ter vivido tanto tempo assim sem o teu amor. Olha pra mim, eu já não sou mais o menino que você deixou. Aquele instante em que alguém tentou se aproximar, mas o tempo é um amigo precioso que faz questão de jogar fora aquela mágoa vencida. Thank you.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
Apesar dos impactos da pior estiagem dos últimos tempos ainda serem sentidos no semiárido brasileiro, o governo federal reduziu os investimentos na revitalização do Rio São Francisco. Lembrando que em 2014 tivemos a seca de uma das suas principais nascentes na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Num levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, em 2014 houve, comparado a 2013, uma redução a menos da metade da aplicação de recursos nas principais ações para ampliar a oferta e melhorar a qualidade da água. Entre as intervenções paradas ou atrasadas estão a instalação de rede de saneamento básico e obras para viabilizar a navegação do rio. Segundo relatórios do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, pouco mais de 136 milhões de reais foram investidos até novembro do ano passado, o que corresponde a 55% do orçamento para 2014. Muitas das obras têm o final de 2015 como prazo de entrega. Entre elas está a construção do esgotamento sanitário das cidades de Floresta, Petrolândia e Itacuruba, aqui em Pernambuco. As obras, licitadas em 2011 e orçadas em pouco mais de 3 milhões de reais, ainda estão paradas.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
O Brasil é o maior consumidor mundial de venenos que produzem câncer, problemas neurológicos, outras enfermidades, morte no campo e na cidade. Chega de tanto veneno. A agricultura familiar camponesa é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa, mas não recebe a atenção que merece. Diga sim à agroecologia e produção orgânica, não aos agrotóxicos, e sim à vida. Convocamos você a se unir à campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, exigindo comida e água sem veneno, trabalho sem morte por envenenamento e um meio ambiente limpo, sem agrotóxicos. Promoção do Fórum Nacional e dos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Fala Mulher, Agenda.
Começamos mais um ano e a Casa da Mulher do Nordeste segue com seu brechó feminista. Você que nos escuta, não deixe de participar e praticar o desapego. Você pode doar roupas, sapatos, acessórios, livros e objetos que não estejam mais em uso. Mas olha só, é importante que tudo esteja em boas condições. O material doado vai ser comercializado em 2 brechóis que vão ser realizados nos próximos meses. Toda a renda vai ser revertida para as ações da Casa da Mulher do Nordeste, Quem tiver o interesse de doar, é só procurar a equipe técnica da Casa da Mulher do Nordeste ou as sedes da instituição. No Recife, você pode ir até a Rua Desembargador Brandão da Rocha, número 87, bairro do Cordeiro. Já aqui no Sertão do Pajeú, é só procurar a Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. Para saber mais, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Repetindo, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Não deixe de participar e fazer sua contribuição. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. Nosso programa é uma ação do Projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
também que eu